Pois bem, irmãos, vamos para o texto de João, por favor. O Evangelho de João, capítulo 20. Vamos ler ali a partir do versículo 19. Esse texto, a partir do versículo 19, conta o primeiro domingo, logo após Cristo ter sido crucificado, o dia da ressurreição. Mas esse texto, ele continua, e no versículo 26 a gente encontra 8 dias depois, eles aparentemente na mesma condição. Vamos ler a partir do versículo 19 até o versículo 23 e depois o versículo 26. Diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E se de algum perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. E se lhes retiverdes, são retidos. Versículo 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Amém. Vamos orar, irmãos. Meu Deus, tenha misericórdia, nos ensina, Pai. Também nos desperta, Pai. Ó Senhor, tem uma vida maravilhosa para ser vivida. Não permita que a gente tranque essa vida, Senhor. Eu te peço isso, que o Senhor nos desperte, nos traga a ânimo, consolo, vida, Pai. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém e amém. Eu li vários comentaristas a respeito desse texto, e eles dão uma grande ênfase no começo, que é o fato de que o primeiro dia da semana passa a ser então o dia da reunião. Essa primeira reunião, a portas trancadas ali com muito medo, mas passa a ser então o dia da igreja se reunir. E aqui está havendo uma mudança mesmo. A antiga aliança era o Shabá, era o sábado, e a nova aliança, portanto, o domingo, é o dia da reunião daqueles que creem, que confiam no Senhor. Entretanto, esse primeiro domingo aqui, o dia da ressurreição, nós sabemos que logo de manhã as mulheres encontraram lá os panos, depois algumas tiveram encontros com o próprio Senhor Jesus, depois 2 dos discípulos também viram o Senhor Jesus. Mesmo isso tendo acontecido, o fato é que eles ainda estão numa condição de muito temor. Eles estão dentro de um recinto fechado. Alguns comentaristas falam que deve ser o mesmo lugar onde eles tinham tomado a ceia. O fato é que eles estão num lugar fechado. Charles Swindoll, comentando isso, diz o seguinte: não devemos esquecer a montanha de evidências empíricas que os discípulos precisaram transpor. Eles assistiram à distância enquanto Jesus cambaleava pelas ruas abarrotadas da Jerusalém rumo ao Gólgota. Poucos dias antes, eles viram o sangue jorrando e as numerosas feridas nas costas e nas pernas de Jesus. Eles ouviram o som do martelo batendo contra os cravos de metal que prenderam Jesus na cruz. Eles se encolheram de medo cada vez que os gritos da angústia do seu mestre penetraram a escuridão que havia lhes envolvido. eles ouviram um apelo solitário do seu mestre ao céu: meu Deus, por que me desamparaste? Talvez eles não tenham visto restos mortais frios do seu Messias, ou talvez tenham visto ele sendo baixado da cruz, enrolado em uma múmia e colocados numa tumba. Na manhã de domingo, só restava uma coisa: o desapontamento. Essa é a situação, e isso tudo para eles ainda está sendo digerido. Não parece ser fácil. Muitos sentimentos estão agora precisando ser colocados nos seus devidos lugares. Há uma confusão aqui. Billy Graham, falando sobre esse fato, diz: Jesus garantiu repetidamente que, embora fosse condenado à morte pelos seus inimigos, ressuscitaria pelo poder de Deus. Numa ocasião, ele lhes disse o seguinte, isso está lá em Mateus capítulo 20, versículos 18 e 19: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Billy Graham continua: contudo, aparentemente eles não entenderam o que ele lhes dizia e nem sequer lhe pediram que explicasse. Quando Jesus morreu, portanto, eles esqueceram-se completamente do que ele prometera e foram vencidos pela tristeza, desânimo e medo. Talvez eles esperassem que Jesus se tornasse rei, unisse o povo e expulsasse os desprezíveis romanos que haviam ocupado seu país. A sua morte, no entanto, acabou com tais esperanças. Esses são os sentimentos que estão aqui na vida dos discípulos. Eu acho tão interessante quando a Bíblia coloca para nós, homens como nós somos, que estão vivendo a vida cheia de coisas intrincadas, as emoções pululando, saltando, agonizando. A vida tem a sua dinâmica própria, tem suas questões próprias, e elas vão levando a gente de um sentimento para outro, em uma ebulição constante de coisas, de circunstâncias, que às vezes a gente não dá conta de digeri-las. O Evangelho de João nos diz que os discípulos, após a ressurreição de Jesus, estavam trancados em casa com medo. Parece-me que é exatamente isso que acontece quando as nossas emoções, elas não são bem digeridas, elas não são colocadas no lugar à medida que a gente está na companhia e na presença do Senhor Jesus. Termina que a gente se tranca, a gente se protege, a gente se preserva, não apenas as trancas exteriores, mas especialmente as trancas interiores. A gente começa a trancar a vida. Porém, o que ele prometeu, o que Jesus tinha prometido, tinha se tornado realidade. Jesus tinha ressuscitado, e ele entrou justamente no lugar onde aqueles discípulos estavam. Eu acho isso assim tão singular, como ele é amoroso. Ele fez questão de ir lá para o meio deles. Ao entrar, Jesus se põe no meio deles. Certo comentarista diz: não no alto, para indicar a sua soberania, nem abaixo, para implorar-lhes compaixão. Pôs-se no meio deles, como um amigo que finalmente podia abraçá-los novamente. O Senhor está querendo restaurar o coração deles, a vida deles. E naquele primeiro encontro, ele faz questão de enviá-los à vida. Como meu Pai me enviou, eu vos envio. Vão, não fiquem trancados. A vida de Deus não é uma vida para a gente se preservar, mas é uma vida de desafios, onde a gente é chamado por Deus a se lançar em fé, em plena confiança de fé, de que o Senhor nos guarda e nos protege. Ele tinha dito para os discípulos, quando tinha enviado eles numa missão dos 70, ele dizia: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. O desafio é dessa monta. É como se fôssemos uma presa onde estamos cheios de predadores. Acontece que o fiel pastor, o supremo pastor, aquele que não tem medo de lobos nem de leões, ele nos guarda e nos protege. Nós precisamos destrancar a vida, abrir o coração para viver plenamente tudo que Deus nos desafia a viver. Eu chamo você para analisar com cuidado e carinho esse texto, para ver como esses discípulos foram fechando suas vidas e o desafio que Jesus lança para eles. Primeira coisa que eu queria pensar é que a vida se fecha por causa do medo. Isso você pode ver muito claramente no versículo 19, que diz que eles estavam com medo. Os discípulos estavam com medo dos judeus. A palavra medo aqui, essa palavra no original, é um medo muito grande que possui o indivíduo. Veja que é um negócio que lhe possui, causando paralisia, espanto e submissão. Ou seja, a pessoa realmente fica numa condição de não conseguir sair. Medo que lhe tranca. Hernandes fala o seguinte: antes do Pentecostes, os discípulos estavam escondidos atrás das portas, trancadas por causa do medo dos judeus. Depois do Pentecostes, depois da descida do Espírito Santo, os discípulos foram presos por falta de medo. Que coisa maravilhosa. Swindon fala o seguinte: a tristeza associada ao medo produz fechamento, isolamento. Não é bem assim? Quando nós estamos felizes, escancaramos as portas da casa, da vida, do coração, vamos ao encontro do outro, contar-lhes as maravilhas acontecidas em nossas vidas. Mas quando estamos com medo, nos fechamos, portas, janelas, tudo fechado. Veja, irmãos, o que fecha a nossa vida é medo. Mas não sei se você já percebeu isso, que o medo muitas vezes é difícil de ser definido. A gente não define, a gente não diz: eu estou com medo. A gente justifica, a gente arrazoa, a gente elocubra, a gente falsifica o sentimento. Mas a Bíblia está sendo muito clara a respeito dos discípulos. Por mais que eles tivessem todas aquelas circunstâncias anteriores que já foram ditas por Billy Graham e por Charles Swindoll aqui nesse sermão, por mais que houvessem fatos concretos e grandes emoções em volta, a Bíblia diz: é medo. O que envolve o coração deles é medo. E como é necessário para que a gente possa caminhar, a gente saber diagnosticar o que é que nos paralisa, o que é que nos danifica a vida. Nesse caso, é o medo. Mas segundo ponto, a vida se fecha também quando já não temos mais paz. Não é só medo, mas também a falta daquela sensação de segurança, de paz, de bem-estar. Veja, o texto diz que quando Jesus se pôs no meio dele, a primeira coisa que ele falou foi: paz seja convosco. E depois de lhes mostrar o lado, mostrar as mãos, ele vai e afirma de novo: paz seja convosco. 8 dias depois, eles ainda estão trancados, Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Está faltando paz, está evidente que falta paz. Aqueles homens não estão conseguindo trabalhar a emoção, e aquilo está causando uma ebulição, um turbilhão. Eles estavam perturbados, inquietos, desassossegados. O coração deles estava com um turbilhão de dúvidas, incertezas e culpa. Havia muita culpa para ser tratada. Eles tinham dito para o Senhor Jesus: olha, de modo algum nós largaremos o Senhor, não abandonaremos, meu Deus, o Senhor. Mas nenhum deles ficou, eles tiveram medo, eles fugiram, eles abandonaram, eles não entenderam, eles não discerniram, e tudo isso gerou um coração inquieto, desassossegado, sem conseguir dormir em paz, tranquilo. Está faltando essa paz. Wisby, comentando, diz: observe que ele fala de paz duas vezes até o versículo 23. Na primeira, ele fala de paz referindo-se à paz com Deus, fundamentada no sacrifício dele na cruz. E por isso ele mostrou a eles as mãos e o lado. Mas a segunda trata-se da paz de Deus, de onde vem a esperança dele em nosso coração. Uma é paz com Deus, Jesus está reatando, está dizendo: para com essa culpa, para com essas coisas, essas paranoias que estão danificando o seu coração, para com isso. Deus está em paz com vocês, vocês estão justificados, então agora tenham paz, eu paguei o preço por vocês, agora se sintam em paz com Deus, mas também sintam a partir da paz com Deus esperança, tem vida suficiente para vocês, portanto comecem a ter expectativas boas a respeito do que virá, porque com quanto na terra a gente passe e tenha que sofrer, o fato é que a gente vive debaixo de uma viva esperança que se renova, porque a vida vai dar certo, mesmo que o mundo tente nos solapar, a nossa vida vai dar certo no nome de Jesus. Por isso, muitas vezes o que faz a nossa vida se trancar, se fechar, é falta de paz, medo, e essas angústias, ansiedades, preocupações que vão danificando a gente, indispondo a gente, cansando a gente, até um ponto que a gente começa a dizer: não consigo, eu não aguento, eu não posso, não, para a vida, porque a vida é cheia de dinâmica, é cheia de desafios, é prontidão, é servidão, é submissão, é entrega, mas quando a gente começa a ficar congestionado no coração, sem paz, a gente começa a ficar cansado, sobrecarregado, aflito, desesperado, e fala assim: não dá, no nome de Jesus, ouça Jesus dizendo para você: paz seja com você, filho, paz seja com você. Terceiro motivo: a vida se fecha, obviamente, pela distância ou pela ausência de Jesus. Ora, por que eles estão ali trancados? Porque até dois dias atrás, três dias atrás, Jesus estava com eles, mas de repente Jesus foi tirado deles, foi exposto na cruz, foi morto, e eles não têm esperança de que ele vai voltar. Essa ausência física, eles estavam acostumados a ter Jesus por perto, qualquer hora, qualquer dúvida. Jesus trazia o consolo, o conforto, o confronto, Jesus trazia a admoestação, dava um puxão de orelha quando precisava, um cascudo, mas ao mesmo tempo alisava a cabeça, dava um abraço, fazia com que as coisas elas estivessem caminhando bem. Ele trazia aquela leveza para a vida. Mas agora cadê ele? Onde é que ele foi parar? A ausência dele causa medo, causa desespero, causa angústia, causa tudo. A ausência de Jesus. Hernandes fala: só sua presença pode espantar a poeira da dúvida, dissipar o nevoeiro da angústia, restaurar a paz no coração aflito. E diante do testemunho ocular do Cristo vivo, os discípulos, diz o texto, se alegram. O fato é esse, irmãos, quer recuperar o coração, você precisa da presença de Jesus. E aí você vai dizer: não, mas eu conheço muito bem a teologia e Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. E eu não estou dizendo que não está. Esse não é o ponto. Se você usar essa lógica, você vai dizer: Deus também está ali entre os discípulos, mas Jesus se apresenta para eles, para restaurar-lhes o coração. Essa presença de Jesus, que disse para os discípulos: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ainda que ele tenha subido, ele disse: eu vou mandar para vocês um consolador que é da mesma natureza que a minha, ele é igual a mim, é outra pessoa, mas é igual a mim, portanto confiem nele como vocês confiam em mim, o Espírito Santo. Veja, irmãos, a distância do Senhor Jesus sempre bloqueia nossas emoções. Nossas emoções, elas têm o lugar próprio para ser digerida, para ser processada. E o lugar próprio onde as nossas emoções são tratadas chama-se fé. E a presença de Jesus, pela sua palavra, pela oração, pela comunhão com Ele, é que vai metabolizando as nossas emoções, de maneira que elas são tratadas e a gente fica na paz, fica bem, fica tranquilo, o medo vai embora. Precisamos dEle. E como precisamos dEle? Os versículos 21 e 22 apresentam para nós um outro motivo pelo qual eles estão ali de portas fechadas, com a vida trancada. Eles estão sem propósito. Como é que a gente sabe disso? Porque Jesus chega e diz para ele: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus está dando a eles agora uma direção: sai, não fica preso, tem vida suficiente lá fora, agora eu vos envio, como o Pai me enviou, agora eu vos envio. Faltava propósito. Antes eles tinham sido chamados. Jesus, quando os chamou, chamou para estarem com Jesus, esse é o primeiro ponto, e para designá-los apóstolos, a fim de que eles vão em nome de Jesus. Então existe uma dupla questão: uma, precisa estar com Jesus; por outro lado, precisa ir enviado por Jesus. E é óbvio que esse ir não é sem Jesus, mas estar com Jesus e caminhar com Jesus. Essas duas coisas parece que precisam estar juntas. Veja só, quando Jesus diz aqui, ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Na hora sacerdotal, poucos dias antes, o Senhor Jesus fez questão de dizer isso. Ele disse: Pai, não os tires do mundo, livre-os do mal, mas não os tires do mundo. E ele diz: eu sei que o Senhor me enviou, e agora o Senhor os enviará. E agora Jesus ressurreto está enviando, mas ele tem uma maneira de enviar. Ele diz: assim como o Pai me enviou. Ou seja, não é vá e faça do seu jeito. Nem Jesus veio para fazer do jeito dele. Nenhum de nós aqui está livre para fazer do jeito que quer. Nós somos enviados para a vida, mas a vida que vivemos agora não é mais aquela vida do pecado, da morte, mas é a vida do Filho de Deus, que vivemos pela fé. Sendo assim, eu queria que você observasse dois pontos. Primeiro, o mandato de Jesus Cristo não é apenas para fazer a obra, mas para fazer a obra da mesma maneira que ele havia feito. E como é que ele fez a obra? Ele fez a obra cheio do Espírito Santo. É por isso que ele sopra e diz: recebei o Espírito Santo. Segunda coisa, nós devemos cumprir a missão através de relacionamentos transformadores, nos aproximando das pessoas para amá-las, servi-las e levar-lhes a mensagem da salvação. Ora, essa convivência missional, intencional, para que a mensagem da cruz alcance o coração, esse é o propósito. A gente está no mundo, irmão. O nome disso é discipulado. É quando a gente quer que Cristo nasça no coração das pessoas e se aperfeiçoe no coração das pessoas. A gente pode ser amigo de N pessoas, mas a gente nunca será realmente amigo enquanto a nossa intenção a respeito da vida da pessoa ou para a pessoa não seja que ela viva integralmente pela fé para a glória de Deus. E ela só vai fazer isso quando ela conhecer o Senhor Jesus. Portanto, se você tem um amigo de verdade, uma pessoa com quem você se importa de verdade, a única coisa que você pode fazer de benefício para ela é ter um relacionamento pautado na missão de Deus, para que essa pessoa conheça Jesus e ela, amando Jesus, viva integralmente para Deus. Olha, você esqueça qualquer outra coisa na sua vida, no sentido das suas tarefas, dos seus labores e das suas múltiplas competências. Esqueça, porque elas não servem absolutamente de nada se não forem para levar Cristo às pessoas no mundo. E nós levamos Cristo para as pessoas que não conhecem ainda Ele, mas levamos Cristo também para as pessoas que também conhecem a Ele. As nossas relações, sejam com crentes ou com descrentes, elas têm exatamente o mesmo propósito: fazer Cristo conhecido. Ora, o apóstolo Paulo certamente conhecia Cristo muito mais do que todos nós. Em Filipenses ele faz questão de dizer que prossegue para conhecer a Cristo, ou seja, ele ainda queria conhecê-lo mais. Imagine eu, imagine você, as nossas relações, elas têm um propósito, irmão. O propósito é Cristo ser conhecido. E quando Cristo é conhecido, a vida muda completamente. D. A. Carson fala o seguinte: os apóstolos receberam a comissão de continuar a obra de Cristo, e não de começar uma outra obra. A igreja não é chamada para inventar, ou para ficar fazendo evento, ou para ficar fazendo coisas. A missão da igreja é muito clara. É a continuação do que Cristo fez. Ora, o que é que Cristo fez? Ele discipulou. Ele, nas relações, Ele fez as pessoas conhecerem a Deus. Como? Por meio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Então a igreja vive nessa mesma dinâmica. O Wisby fala o seguinte: Ele comissiona-os a assumir o lugar dEle como embaixadores de Deus no mundo, e é assim que Ele nos envia, como se Deus estivesse exortando o mundo, exortando os crentes, exortando qualquer um: reconciliai-vos já com Deus. Essa é a nossa missão, é a nossa tarefa. Então, falar nisso, qual tem sido o seu propósito de vida? Porque pode ser que a sua vida está toda trancada, toda cheia de pedacinho e de, sabe, aquelas questiúnculas que vão danificando você, porque você divergiu do propósito. O propósito que Cristo chamou você é um, mas você está vivendo para outro propósito agora. Você foi enganado pelo diabo, foi enganado pelo mundo, agora você vive para outra coisa. Ah, mas é porque eu preciso que minha família tenha isso. Ah, é porque eu preciso cuidar daquilo. Ah, é porque eu preciso fazer aquilo outro. Eu sei que essas coisas são importantes, e Deus está entregando elas nas suas mãos para você fazê-las. Mas você precisa fazê-las como o Pai enviou Cristo. Senão você perde o propósito. Você está perdendo tempo, irmão. E toda vez que você está fazendo, 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 você cansa, porque está correndo atrás do vento. Por mais nobre que seja a tarefa que você tem, por mais respeitosa e ética que seja a sua postura, por mais que você seja uma pessoa crente, o fato é o seguinte: todos nós chegamos em muitos momentos onde estamos congestionados dentro de nós. E essa congestão talvez está exemplificada aqui: medo por um lado, por outro lado falta de paz, Mas por outro lado também falta de propósito, porque a gente está fazendo as coisas, mas a gente perdeu o alvo. Por que é que se ensaia um louvor para fazer bonito no domingo? É para o culto que vai acontecer no domingo, as pessoas cantarem mais forte? Ou o ensaio já é adoração? Por que é que você prepara um sermão? É para que as pessoas achem bom? Ou você prepara um sermão porque você foi comissionado por Deus para mergulhar nas Escrituras e deixar a Escritura nascer no seu coração e ela tomar conta de você e você então proclamar com todo o coração? Por que é que você faz o que você faz? Você é médico, você é professor, você é servidor público, você é o que na sua vida, seja lá o que for, se Cristo lhe comissionou, Ele está dizendo, como o Pai me enviou, como o Pai me enviou, eu envio você. Você tem um propósito eterno, divino, é Deus lhe chamando, não é suas preocupações e contas que você tem que pagar, não são as crises e os problemas com os quais você tem que lidar, porque os discípulos estão cheios de crises, cheios de problemas, cheios de questões, e eu aqui não quero ser desumano, não quero de jeito nenhum ser desumano, pelo contrário, eu sei que isso é difícil, eu sei que isso pesa. Estamos falando aqui de uma presença que restaura, de um foco que anima, levanta, reabilita, abre as portas da vida de novo. Em quinto lugar, a vida se fecha quando há falta do poder do Espírito. E o texto diz para nós aqui que Ele soprou. Essa é uma das dimensões da Bíblia bem complicada. Como assim? Hernandes Dias Lopes fala que ele foi um preâmbulo, foi um aquecimento para o que aconteceria no Pentecostes. O Wisby fala assim, isso aqui é como um ato da nova criação. Quando Cristo, quando Deus fez o homem na primeira criação, Ele soprou e se tornou alma vivente. E agora, quando Ele está fazendo a igreja, Ele sopra para que seja um novo homem, uma nova criação, um novo Deus, um novo de Deus, um novo ser de Deus. Pode ser tudo isso. Quando a gente vai para Hendricks, ele fala assim, esse foi o poder que Deus deu para as autoridades da igreja, para que elas possam exercer a disciplina no meio da igreja. Assim eles podem reter pecados daqueles que não se arrependem, e assim eles podem julgar tais pessoas, como Paulo faz, quando diz para os coríntios a respeito de um jovem que estava tendo uma relação impura, e ele diz, olha, eu ofereci ele juntamente com vocês ao diabo, para que ele seja salvo depois. Ou seja, do que se trata? Efetivamente assim, onde chega esse ponto? Irmãos, eu não sou especialista em nada, eu estou falando de doutores que estão muito além da minha conta, mas uma coisa eu sei, e todos eles concordam com esse mesmo ponto que eu vou falar aqui. O fato é o seguinte, a vida de Deus, ela não pode ser vivida sem o poder do Espírito. Não estamos falando só da presença, mas a gente está falando de um dinamis, de um fogo. Veja que em Atos 1:8, ele faz questão de dizer, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. O que nos torna testemunhas da obra de Deus é o fato do poder do Espírito estar em nós. E assim, tudo em nós é mudado. A gente não sai para a vida para tentar fazer a vida funcionar. A gente sai para a vida vocacionado por Deus para ver o que Deus está fazendo. Nós nos tornamos testemunhas. E testemunhas não são as pessoas que fazem os fatos. As testemunhas são as pessoas que veem, testemunham, observam os fatos. Nós somos as testemunhas de Deus. O que quer dizer isso? Que damos testemunhos? Não, muito mais amplo que isso. Nós somos as pessoas que na terra estão vendo o Espírito de Deus com seu poder agir aqui e agora, para a glória de Deus. Portanto, somos chamados por Deus a vivermos pelo poder do Espírito, para sermos testemunhas do que Cristo está fazendo aqui entre nós. Calvino diz que os discípulos são aqui aspergidos com a graça do Espírito, mas não são saturados com o seu pleno revestimento de poder, que só viria em Atos capítulo 2. Mas esses mesmos discípulos estão lá em Atos capítulo 2. Eles perseveraram 10 dias em oração, esperando para serem tomados e revestidos por esse poder. Não estamos falando de duas unções. O que estamos falando é de uma coisa só: poder do Espírito. Pessoas como eu e você muitas vezes são trancadas na vida porque perderam essa dimensão da vida, essa coisa do dinamis de Deus, do próprio Espírito Santo ser a força operante, seu poder operante que lhe levanta, que lhe credencia, que lhe põe palavras na boca, que lhe põe estratégias, inteligência, sabedoria e tudo mais. Fato é que aqueles discípulos foram extremamente desafiados. 8 dias depois, eles estão reunidos e portas trancadas de novo. Mas tem uma coisa, o texto não diz que eles estavam com medo. Quem estava com medo dessa última vez é Tomé. Porque Tomé é o único que não estava no primeiro momento. E Tomé fica sabendo do que aconteceu, mas ele sabe disso lá na Galileia. E esses fatos todos aconteceram em Jerusalém. O que dá a gente entender é o seguinte: Tomé ficou tomado de tanto sentimento difícil, ele não conseguia resolver, ele sai inclusive da companhia dos discípulos, e ele vai embora para Galileia, saturado de angústia e dor. Os discípulos vão atrás dele depois que Cristo os enviou, e dizem para ele: Tomé, ele apareceu, ele veio do jeito que ele morreu, inclusive ele mostrou o lado, ele mostrou as chagas nas mãos. E aí Tomé diz: se eu não tocar, eu não vou acreditar. Veja, ele está tomado mesmo por sentimentos que drenaram suas forças. Ele não consegue. Quem vai culpar Tomé? Quem vai falar mal de Tomé? Não fale na minha frente não, porque eu sou feito Tomé. É muito difícil às vezes. Mas veja, Jesus faz questão de chegar lá. E quando ele chega lá, agora muito provavelmente com especial apreço por Tomé, ele diz de novo: paz seja convosco. Ao que tudo indica, aqueles 8 últimos dias, o Espírito Santo está atuando no coração dos discípulos e eles estão começando a voltar a viver. Já estão chamando seu companheiro de jornada para voltar a viver, estão sendo impulsionados. Mas faltava um, e o Tomé vai ser visitado por Cristo para ser restaurado, reabilitado. Pedro depois precisa ter um encontro também mais íntimo, onde Cristo diz: cuida das minhas ovelhas, apascenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeirinhos. O Wisby fala assim: Cristo atravessou a porta fechada em seu corpo glorificado e levou paz aos homens amedrontados. A gente pode perceber 3 coisas aqui que Jesus fez. Jesus os encheu de paz, Jesus soprou sobre eles o Espírito e Jesus os comissionou a uma missão. Se a gente pudesse dizer qual é o método de Deus para que a gente lide com as congestões do nosso coração que trancam a nossa vida, seria certamente esse método. A presença de Jesus restaura a paz. O Senhor Jesus faz a gente ser cheio do Espírito. Quanto mais você o amar, mais cheio do Espírito você será. E uma vez assim, você é chamado por Ele como embaixador a servi-lo no mundo. como é que você está agora, 2024, no meio da vida comum, apreensivo, com medo, sufocado, abatido? Alguns que eu conheço mais de perto, eu sei que tem lutas homéricas e faz tempo. Notícias que seriam capazes de abalar ou jogar na lona qualquer um. Tem verdadeiros heróis aqui entre nós que eu admiro. Mas falo para esses também: levante-se. Você tem um lugar onde a sua alma é restaurada, seu fôlego é renovado, as suas emoções são drenadas. Você tem um lugar onde você é restaurado, a presença de Jesus. Você tem um poder que pode levantar você, mesmo que você se sinta morto de medo, ele pode levantar você. Esse poder é o poder do Espírito. Você tem uma tarefa, não é ganhar o seu pão, não é você trazer riqueza ou trazer status para sua família. A sua tarefa é fazer Jesus Cristo receber a recompensa do seu sacrifício. É ele ser honrado pela sua casa, sua família e por todas as pessoas com quem você conhece, com quem você convive. Chamo você no nome de Jesus a renovar seu coração, cheio de paz, cheio do Espírito e cumprindo a missão. Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos, convido o conselho para vir para cá, por favor, para a gente poder também distribuir a ceia logo mais. Mas vamos orar. Senhor, eu te peço, Deus, que abras as portas do nosso coração. Não nos deixe ficar fechados, trancados, abatidos, aflitos, sobrecarregados. Mas visita do jeito que o Senhor visitou esses apóstolos, esses discípulos. Eu te peço, nessa manhã o Senhor nos visite, Pai, e nos traga um novo ânimo, um despertar, uma alegria, uma renovação espiritual, Pai. Eu te peço, Senhor, isso no nome santo do Senhor Jesus. Amém.